Câmara aprova a redução da jornada semanal para 40 horas e 2 dias de descanso remunerado. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou por 472 votos a favor e apenas 22 contrários a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada normal de trabalho para até 40 horas semanais e garante 2 dias de repouso semanal remunerado aos trabalhadores. Horas antes, o texto apresentado pelo relator, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, foi aprovado em uma comissão especial por 34 votos a 4. No plenário, o texto aprovado foi uma emenda apresentada pelo líder do PT, Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, praticamente idêntica ao aprovado na comissão e resultado de um acordo entre a maioria dos partidos. A aprovação desse texto alternativo impediu que fosse votada, a pedido do PL, outra proposta de emenda à Constituição, apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que reduzia a jornada de trabalho para 4 dias por semana e foi analisada junto com o texto aprovado. Além da jornada de 40 horas semanais, o texto aprovado, conhecido como PEC do fim da escala 6x1, prevê que um dos 2 dias de descanso deverá ser preferencialmente aos domingos. A redução da jornada e a ampliação do descanso devem acontecer sem qualquer tipo de redução nos salários. Essa garantia também vale para os pisos salariais. A adoção da medida será gradual. 60 dias depois da publicação da emenda, a jornada normal não poderá passar de 42 horas semanais. Depois de um ano, deverá cair para 40 horas. A proposta foi criticada por deputados da oposição, inclusive do PL, que tentou aprovar a proposta que não tinha sido objeto de acordo no plenário. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a medida proíbe as pessoas de trabalharem.
Estão querendo proibir de trabalhar nesse país. Não tem lugar no mundo que proíba de trabalhar. A esquerda só sabe viver de bocas e tetas. É com trabalho que se vive. Trabalho honra, dignifica.
O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, criticou a tentativa de aprovação de texto que não tinha sido objeto de acordo.
Um destaque fake. Por que fake? Porque a maioria do PL atuou o tempo todo contra a PEC que acaba com a escala 6x1 e coloca a jornada de 40 horas. Chegaram a apresentar aqui uma emenda onde teria um prazo de implantação dessa modificação de 10 anos. Mas agora eles dão uma de radical.
A proposta foi criticada por outros deputados da oposição. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, considerou a aprovação da proposta uma medida eleitoreira que não trará benefícios reais ao trabalhador.
Aliás, o melhor cenário para mim era nem ter transição, era começar agora. Quanto antes começar, antes as pessoas vão saber que é uma farsa, que a vida delas não mudou, não melhorou, que elas não vão estar trabalhando menos.
O texto permite que convenções ou acordos coletivos estabeleçam regime de compensação, inclusive para categorias com jornadas diferenciadas. Outro trecho prevê que lei complementar estabeleça medidas de transição para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A proposta também permite que empresas que prestam serviço de mão de obra terceirizada para o serviço público, por meio de licitação, reduzam a carga horária dos funcionários após a alteração do contrato. Ao defender a importância de mais tempo livre para os trabalhadores, o autor de uma das propostas que deu origem à mudança, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destacou as consequências de jornadas extensas para a saúde mental do trabalhador.
Nenhum setor econômico perde, muito pelo contrário. O que prejudica uma economia, uma empresa, é o seu trabalhador, seu colaborador adoecido. E hoje nós temos uma pandemia de doença mental no país.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou a aprovação como histórica. Depois de aprovada em 2 turnos de votação, a PEC do fim da escala 6x1 seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Padre João, do PT de Minas Gerais, afirma que o fim da escala 6x1 restringe acordos trabalhistas que desrespeitem um novo limite de horas. Ele também relaciona a alteração constitucional ao combate à exploração do trabalho e à sobrecarga enfrentada principalmente por mulheres.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, afirma que o debate sobre o fim da escala 6x1 representa uma reivindicação histórica dos trabalhadores. Para ela, a mudança pode melhorar a qualidade de vida e reduzir a sobrecarga enfrentada por diferentes categorias profissionais.
Segundo Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, a redução da jornada de trabalho é uma pauta histórica para o parlamento brasileiro. Ele observa que, com o avanço da tecnologia, não há mais justificativa para manter uma jornada que adoece os trabalhadores. trabalhadores.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, declara posicionamento favorável ao projeto que acaba com a escala de trabalho 6x1. O parlamentar relembra sua trajetória profissional como servente de pedreiro, camelô e feirante para reforçar seu compromisso com a defesa dos direitos dos trabalhadores.
Welter, do PT do Paraná, celebrou o avanço da votação para o fim da escala 6x1, destacando o impacto positivo da medida para mulheres, jovens e trabalhadores rurais. Segundo ele, a mudança promove uma rotina mais humana, além de alinhar o Brasil aos padrões de países desenvolvidos.
Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu o fim da escala 6x1, destacando que a medida vai beneficiar milhões de trabalhadores ao reduzir o desgaste físico e mental. Ele afirmou ainda que o descanso adequado eleva a produtividade e saúde mental do trabalhador.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, afirma que a redução da jornada de trabalho sem redução salarial será uma conquista histórica dos trabalhadores brasileiros. A deputada afirma que o fim da escala 6x1 representa uma medida de justiça para quem enfrenta sobrecarga laboral.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Em Brasília, a UFM, conectada em você.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
tarde, a UFM, conectada em você.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectado em você.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos aqui mais um Voz e Saberes ao vivo para vocês que nos acompanham pela rádio 106.1 ou através do YouTube da Cardeal FM. A vocês já agradeço aí a audiência e o carinho de todas as noites. Estamos aqui em mais um Voz e Saberes. Boa noite, Paulo Viana.
Um grande abraço para você, Thiago. Aliás, você falou mais uma noite, né? É sempre agradável. E hoje aqui está, esse estúdio está assim, agradabilíssimo, né? Porque tem plateia hoje.
Plateia ao vivo.
Tem convidado, tem plateia. É, então a coisa vai pegar fogo aqui hoje. Beleza. Mas ouvinte Excelsior. Ouvinte Excelsior, tá? Ouvinte Cardeal.
Ainda bem que é da mesma.
É o mesmo grupo, aí, já pensou? Ouvinte Cardeal, você que nos escuta aqui no Voz dos Saberes. É, se preparem, coloquem a pipoquinha, um bom suco do lado, para curtir à vontade mais um grande programa.
E hoje o tema é quase indireta para a gente, viu? A gente que acaba o programa sempre atrasado, a gente que leva o programa, né, passando dos limites, né? Porque o tema de hoje a gente vai falar de educação, rotinas e limites. E nossas rotinas do Voz dos Saberes, sempre culpa dos nossos convidados, que tem muito o que falar e uma hora é pouco, a gente acaba levando aí a mais do horário. Mas hoje, talvez aí a gente consiga aprender também, viu Paulo? Melhorar a nossa rotina e os nossos limites. Mas para estar falando de educação, rotinas e limites, né, para estar tendo esse bate-papo, dessa importância do não, né, dessa importância de você limitar, porque a vida limita, né? A gente vai bater esse papo aqui hoje com a Liamara Batista, ela que é psicóloga, é psicopedagoga, né, tem especializações na área e tem um caminhar aí tentando ajudar aí famílias e crianças a impor esses limites. Liamara, boa noite, muito obrigado por aceitar o convite da Cardeal e seja muito bem-vinda.
Boa noite, Thiago, é um prazer estar aqui, eu que agradeço pelo convite, é um prazer. Agradeço a Ingrid, a Miranda, que é a plateia hoje, né? Minha mentora acadêmica e, enfim, vamos lá.
É, não é como você agradeceu a Ingrid Miranda, né? Vai que Tadeu tá ali assistindo, então deixa eu até botar aqui ela no ar, né? Ela tá fingindo que não tá vendo, não, mas ela tá no ar. Ela sabe que ela tá no ar. Então, que vai que tá, Tadeu tá acompanhando, dá para saber que você tá aqui realmente no ar com a gente.
Thiago, entendeu?
Né? É claro, tem que deixar claro aqui, né? E até bom que eu vou ver se ele tá acompanhando ou não é agora, porque se ele não responder, é porque ele não está acompanhando.
Então, para isso, o problema aqui, Thiago.
Criando um problema.
O problema aqui, Thiago.
Já dá para ver tudo.
Tem hot. Isso é.
Tá vendo? É. Nos limites, tá vendo? Não, vamos precisar rever isso aí.
Mas como eu disse, é um programa que vai servir para mim e para Paulo, que a gente, na nossa rotina, a gente passa aqui dos limites do horário.
Ainda joga para mim.
Mas Ana Mara, brincadeiras à parte, a gente percebe que as gerações cada vez mais estão chegando sem limites, né? E esse medo aí da família de dizer um não, tudo vai frustrar essa criança. Ah, eu não posso negar. Ah, eu trabalho muito, eu chego tarde, eu não estou no momento com meu filho, então eu tenho que deixar ele fazer tudo. Como é que está essa relação familiar com os limites?
No nosso dia a dia, né, na nossa prática terapêutica, a gente observa assim, que hoje os pais, eles sentem muito medo de colocar, de ensinar as crianças os limites. E muito se parte disso. São pais que normalmente trabalham o dia todo, são ausentes da vivência da criança, deixa a criança na creche, pega mais tarde, só encontra à noite. Então, quando estão juntos, eles querem dizer sim o tempo todo, né? Até porque se a criança não sabe lidar com a frustração, os momentos que eles vão estarem juntos, eles não querem problemas, não querem estar lidando com a criança frustrada, com a criança desregulada. E tem sido muito difícil no dia a dia, né? O atendimento com esses pais para ensinar que a parte principal do amor não é dizer sim o tempo todo, né? A criança, ela só cresce, ela só aprende, ela só amadurece a partir dos não, a partir de aprender a lidar com o baixo limiar, a frustração. E a criança precisa passar por isso, porque a criança, ela não convive em casa o tempo todo, né? Ela vai para a escola. E na escola é um ambiente onde ela está exposta o tempo todo à frustração. Nas relações com os colegas, na negação da professora, nas regras e limites estabelecidas. Então, a gente hoje na clínica, a gente recebe, eu atendo crianças a partir de 3 anos, e a gente vê pais indo buscar porque não está sabendo lidar, os filhos batem, os filhos não respeitam mesmo o básico de ensinar o limite. E a gente sabe que maternar é muito difícil, né? A paternidade, ela é muito difícil, e falando do lugar de mãe, é muito difícil a gente educar, a gente ensinar regras e limites, mas é necessário. É necessário, e a gente está vendo uma geração aí que eu falo o tempo todo, ou a gente para olhar para isso, ou daqui a 10 anos a gente vai ter 15 anos, 20, a gente vai ter, a gente já tem hoje, a gente já tem uma geração de adolescentes que são muito cobrados hoje, cobrados no ambiente acadêmico, cobrados socialmente, cobrados em diversos contextos, e não foi, né, o que falo, não foi plantado, não foi regado. O que eu falo é que a criança, ela é um jardim que ela precisa ter sementes plantadas. Não plantam, não ensinam, e quando chega na adolescência querem fazer cobranças de que não são pertinentes. Eu acho que os adolescentes, eles vivenciam muitas situações de injustiças, não justificando os comportamentos, as dificuldades. Mas é que eu acompanho os pais e eu falo, ele hoje tem 4 anos. E está fazendo isso, daqui a pouco vai ter 7, vai ter 10, vai ter 12 e vai crescer. Então não tem como escapar dessa obrigatoriedade de ensinar o que é regras e limites. Porque a vida é feita de limite, de regras e de não. Ninguém cresce recebendo sim o tempo todo, né? Sendo, eu quero isso, toma, eu quero... Né? Não, a criança hoje não sente falta. É algo interessante que na nossa época, né, se a gente quisesse assistir... E eu sempre trago esse exemplo porque eu acho que é um marco que a gente precisa muito estar atento. A gente precisava esperar, né? Se eu quisesse assistir um desenho que eu amava, que era He-Man, e ele só passava uma vez, que era, né, meio-dia, eu tinha que sair correndo. E hoje as crianças, elas não passam em falta de nada. Tá ali, a hora que eu quiser assistir, eu assisto, o tempo... Então, elas não passam, não vivenciam o ócio, não vivenciam a falta, e elas precisam passar por isso, né?
E Eliamara, você traz na sua fala inicial também algo muito interessante, que é uma transversal aqui do nosso tema, que é a questão da disciplina em sala de aula, disciplina escolar. Porque imagine essa criança que ela... eu digo isso que você falou, talvez o pai tem que pegar, porque o menino não está atendendo ninguém. Mas na cabeça dessa criança, que em casa ela almoça na cama, com o pé na mesa, com o pé na cadeira, em casa ela faz o que ela quer, ela não tem horário. Então, onde o pai e a mãe dela, ou seja, quem banca ela, a estrutura doméstica, que é quem compra as coisas, permite que ela almoce com o pé em cima da cadeira. Sim. Permite que ela almoce deitada. Como é que chega na escola e um ilustre desconhecida ou um ilustre desconhecido vai dizer, olha, senta direito, menino. Então, na cabeça dessa criança jovem, quem é você para mandar você estar direito? Sim. Então, essa falta de limites em casa não pode também ser um viés que está gerando mais indisciplina nas escolas?
Não tenho dúvida disso. Ontem eu tive uma reunião com a escola. Eu sou psicólogo infantil e eu entendo as dificuldades que a criança passa. Eu trabalho para que eles evoluam desses aspectos. Só que eu não abro mão do que não é ensinado a ele. Eu fui numa reunião na escola e diversas cobranças para essa criança, que eu, né, comento com Ingrid sempre, que já ela vai receber um diagnóstico de transtorno opositor desafiador, e não tem, mas ela vai, já, frente aos relatos, ela vai passar a ter. E eu falei isso para a PRO. Nesse momento, minha demanda, ele tem muita demanda terapêutica, mas para mim a demanda principal é a família. Porque se em casa os pais não conseguem sustentar uma negação de um biscoito para ele, então não tem como querer chegar na escola e achar que a criança vai reagir bem às intervenções que a prof vai fazer, às cobranças que a prof vai fazer. Ele não vai sustentar, ele vai querer fazer exatamente o que ele faz em casa. E o que é que ele faz em casa?
O que
joga a casa no chão, briga, e em casa vai repetir. Se eu não posso comer, são demandas que a gente não começa na criança. A gente precisa começar na família, porque precisa entender que ele, aquele horário que ele quer comer, aquele biscoito ele não vai comer, que ele vai precisar sentar, que ele vai precisar esperar, que ele não tem que estar assistindo, sentado, comendo com a tela no roxo, que ele precisa... Então, precisa seguir uma rotina. Então, nada disso, e foi que no final nada disso é ensinado à criança, e chega lá e agora quer que vai pegar a criança 10 horas da manhã. Se em casa não ensinar, essa criança vai aprender na escola, o professor com mais 15 alunos vai ter condições de ensinar? Não vai. Então, precisa entender que a escola ela não é responsável pela educação da criança nesse aspecto. Né? Os pais precisam ensinar as crianças a ter, entender o que é regras de limite, saber lidar com a frustração, porque não é obrigação da escola. A escola ela vai secretariar isso. Ela vai potencializar isso, ela vai colaborar em outros aspectos. Mas da criança chegar na escola e entender que ela precisa respeitar a PRO, não tem como uma criança que ela não respeita os pais, não respeita, bate no rosto dos pais, que são a referência dele de autoridade. Porque eu falo para eles, vocês são a referência de autoridade para ele. Se eles têm acesso a fazer isso autoriza ele a fazer em qualquer ambiente. Fazer comigo, com o professor. Então, não tem como delegar isso para a escola, né? A escola, os pais precisam ensinar em casa. A gente trabalha muito com a questão de rotina, de ensinar, de ter rotina. A criança dorme a hora que quer. Aí fala, eu li essa semana que a criança dorme tarde, come doce o dia todo, fica na tela e a criança tem TDAH. Que todo mundo hoje tem TDAH. Vamos investigar aí como é que é o dia a dia dessa criança, entende? Não tem como não impactar na escola, vai impactar.
E é exatamente isso. A referência dele, Paulo Viana. Então, assim, quem ele tem ali, e referência é quem dá as coisas a ele, é quem leva para passear, ele pode, aí você já trouxe até um pedaço a mais. Ele até pode bater na cara. Então, você vai dizer que quando essa criança agride um professor, agride um colega, ele saiu do eixo ali? Não. E aí...
Está reproduzindo.
É. E assim... E algo bem bacana, quando você faz esse alerta, que é assim, a gente não pode cobrar da criança o que a gente não ensina. Não. Então, se a família nunca ensinou limite, nunca ensinou respeito, nunca ensinou até onde ela deve ir, como é que você quer que essa criança saiba qual é o limite dela? Então, é uma culpa que realmente é uma reflexão bem interessante. Como é que a gente pode estar culpando esta criança se ninguém disse a ela, olha, seu limite é aqui. Olha, quando você senta certinho na cadeira. Então, por isso, eu vejo que é muito impactante para essa criança hoje, na fase escolar, ela vê uma pessoa que para ela é um nada, muitas vezes é uma pessoa que ela está acabando de conhecer, querer impor o que os pais não impõem. Então, é aquele negócio assim, aquela velha frase, né? Você não é meu pai para estar mandando em mim.
Desse jeito.
Né? E é verdade, porque o pai deixa. O pai deixa ele estar no celular a madrugada toda, aí depois vem dizer...
que a tela faz mal. Sim, e o que é com a parte do senhor? Que é coisa que eu não entendo, é algo que... Eu não vou negar, não. Na parte de educação, uma das coisas que cada vez eu estou gostando menos é ter reunião com as famílias.
É difícil.
Porque eu não sei o que... Eu não sei o que responder quando eu digo assim, olha, mãe, tem que fazer o dever de casa. O professor chega em casa, não quer fazer nada. Deita no sofá e só quer ficar no celular. Certo, mãe, mas a senhora tem que estar intervindo. Aí ela olha para mim e faz assim, ó, o que é que você quer que eu faça? Porque a minha vontade é responder, seja mãe. Só. Seja mãe. A senhora sendo mãe já resolve tudo. Então, isso é, eu acho que é bem complicado e é um dos viés. E a gente já começa aí nisso. Mas eu queria falar com nossos ouvintes aqui. Ó. Lourdes está aqui dizendo que já estava no aguardo, mas já começamos. Lourdes Júnior. Leandro Cunha que está aqui dizendo aqui que você é a melhor psicóloga, maravilhosa, um prazer estar ouvindo. Ítalo concorda, a melhor psicóloga de Salvador.
Todo mundo presente.
Ticiane Fernandes, a melhor que nós temos, acompanho de perto o trabalho dela, é maravilhoso. Camila, sim, Camila, claro. Camila está aqui, ó. Podemos fazer perguntas? Pode sim, Camila. Às vezes a gente demora um pouquinho de olho aqui, mas pode. Né? Pode perguntar, sim. É que bom que Ingrid está aqui, já respondeu. Pode perguntar, já leu de Ingrid, já está respondendo aqui. Pode, mas pode mesmo. Né? Mas Francisco aqui, pronto, então, Paulo, vamos fazer essa pergunta aqui de Francisco antes, que já que Ingrid já autorizou as perguntas.
Eu quero fazer.
Por isso que eu falei para Ingrid que ela podia ficar aqui na entrevista muito tranquilamente.
Participando aqui.
Quero fazer um contraponto aí, sinistro.
Mas Francisco traz aqui. Francisco não, cadê? Francis Paulo traz aqui, ó. Quando as crianças têm tudo o que querem, na hora que querem, as coisas perdem o valor rapidamente. Na verdade, não foi uma pergunta. A pergunta é de Camila. Que tipo de acompanhamento para os pais em junção com o acompanhamento das crianças? Qual o tipo desse acompanhamento?
A gente trabalha com a orientação parental, né? A gente atende a criança. O atendimento terapêutico infantil, ele é uma tríade, né? É o profissional, a família e a criança. E eu brinco muito com os pais das crianças que eu atendo. Eu brinco, mas eu falo que eu sou um doce de tamarindo. Eu falo para ela... Eu falo que sem a participação da família, a gente enxuga gelo com flanela quente, né? Então, a gente faz a orientação parental, a gente faz o atendimento com a criança e está sempre dando um feedback para os pais, colocando na sala. Se a criança apresenta comportamentos inadequados, a gente coloca na sala para observar como é que os pais reagem e tal. Então, a gente faz essa troca constante com os pais para estar orientando.
Muito interessante. E só já passo para você, Paulo. Camila bota aqui, ó. E quando os pais não entendem o valor do acompanhamento da fono, por exemplo? Como desmistificar isso? Né? Então, eu vou até ampliar, Camila, me permita aqui sua pergunta. Como é que a gente tem que informar aos pais que este acompanhamento multidisciplinar é extremamente importante para a criança, não só a fono? Mas muitas vezes o professor disse assim, ó, principalmente psicólogo, você sabe disso, que vocês têm um preconceito, quando a gente fala assim, vocês sofrem um preconceito, né? Ó, procura um psicólogo. Tem pais que falam assim, porque meu filho é maluco? É. Peraí, pai. Até se eu pedisse para procurar um psiquiatra, eu não estou afirmando que seu filho é maluco. Mas veja se ele não está querendo falar algo que você não está entendendo. Né? Um profissional qualificado pode conseguir ouvir mensagens que seu filho está dizendo e que você não está conseguindo entender. Então, a Camila traz essa questão aí da fono, mas eu queria ampliar. Quando o pai não atende a necessidade do profissional qualificado.
Eu vou me prender à fala de Camila em relação à fono, que temos 15 dias eu solicitei que a pediatra da criança encaminhasse uma solicitação para ele ser avaliado pela fono, né? E ela disse, não precisa de fono não, porque toda criança tem o tempo dela. E eu sempre, se a criança tem um atraso e o médico olha para você e diz que ela tem o tempo dela, vai buscar uma outra, né? Aí eu peguei e fiquei com isso na cabeça. Aí eu conversei com Ingrid. Mas Ingrid, aconteceu isso. Ela escreve como a menina fala. Mas vai lá, tudo que a menina escrever, com as trocas que a menina apresentar, você escreve. Aí eu passei o atendimento todo, as trocas que a menina fazia, eu ia lá e escrevia. Fiz um relatório todo com as trocas todas da menina e encaminhei para ela ver que a menina precisa de uma fono. No caso, não sendo uma mãe, eu coloco ela na sala e mostro. Identifico as trocas, falo para ela. E eu sempre digo o seguinte, se não tiver nada, a fono vai liberar.
Sim.
Vai ser avaliada, tem demanda, fica. Não tem, vai liberar. Agora, o que a gente não pode é perder tempo. Né? A criança tem 3 anos, está apresentando atrasos na fala e eu não vou ficar esperando o tempo da criança. Eu não vou ficar fazendo o que minha mãe fazia, pegando a chave, botando na boca para poder destravar a língua. Vai para avaliação. Se não tiver nada, libera. Mas aí, com a mesma coisa, na aprendizagem, mãe, leva para uma avaliação psicopedagógica, né? Porque tudo muito, às vezes, leva para uma avaliação, se não tiver, vai ser liberada. Né? Mas eu com os pais, eles não têm, quando eu sinalizo, eles não apresentam resistência, não. Às vezes, quando eu percebo assustado, eu vou, converso, mostro, e eu sempre falo, oh, mas só, é melhor a gente, se estiver exagerando, corrige, tá tudo bem, e segue.
É, eu queria voltar um pouquinho, né, para essa discussão inicial, nós iniciamos, sobre essa questão da criança com os seus sem limites, com seus pais. E aí eu me lembro muito, assim, me vem muito na cabeça os estudos de comportamento, né, de pegar aquela formulazinha de homem, ambiente, uhum, e tal. É, o quanto esforço a gente pode fazer, porque há uma questão que eu chamo da Etial, não gosto muito dessa palavra, não, que eu chamo da doce ignorância, né, que é da falta de conhecimento de alguns pais, e aí se mistura cansaço, trabalho extenso e a transferência que a escola tem que fazer tudo. Mas qual é o limite desse esforço do profissional na escola de criar um ambiente diferente que possa, né, fazer uma aculturação dessa criança? Sabe? Porque, assim, se a gente diz assim, ó, os pais não dão limite, não é a escola que vai dar, não é o professor, tá? Mas qual é o esforço, qual é o limite desse esforço? Porque a gente precisa apresentar para essa criança, tá certo? Um novo modelo para que a gente possa aculturá-lo.
Claro, claro.
Choque de cultura, cultural. Aqui tem limites, sim, aqui tem uma norma e aqui, sim, precisa ser cumprida.
Sim.
A que nível esse esforço a gente precisa fazer para resgatar essa criança? Porque assim, se a gente ficar só naquela de que os pais não dão limite, aí eu não vejo
futuro. Não avança, não.
A gente não avança no resgate dessa criança.
Perfeito. Ó, as crianças, elas são muito inteligentes, assim, elas aprendem muito, muito rápido, inclusive nos ambientes que elas podem fazer isso. É, tirando crianças que tenham, né, algum transtorno, né, alguma questão de personalidade e tal, qual é quando alguém busca que a criança está apresentando comportamentos inadequados para a gente, que os pais dizem que não tem limite, que não tem isso, o que é que a gente busca? A gente vai ensinar aquela criança a aprender a ter limites. Com a colaboração dos pais ou não. Às vezes, quando eu percebo que os pais não vão ajudar, aí eu penso, eu não vou fazer por eles, vou fazer pela criança. Para que o mundo lá fora acolha ela da maneira mais leve possível. Só que a intenção terapêutica é que a criança generalize esse comportamento. Porque que a gente ouve muito é assim, Mara, com você é assim, mas lá em casa não é. Ou tipo, com pró fulano é assim, mas lá em casa não é. E tipo, tem Todd? Não, mãe, não tem Todd, porque Todd não vai ser medido só pelo ambiente familiar. E precisa ter uma constância. Aí, o que é que a gente... A criança, ela precisa generalizar, aprender a lidar com essas questões. A gente não vai se isentar. Se a família, a gente não vai culpar a família, não vai ficar, né, o tempo todo punindo por não ter feito o que deveria ter sido feito. Mas a gente vai acolher. E vai criar um ambiente para que as crianças entendam que é muito mais saudável e é muito melhor para ela quando ela tem determinados comportamentos. A escola fica muito melhor para ela quando ela apresenta comportamentos adequados, que a prova vai ser mais carinhosa com ela, que a prova vai ser mais afetuosa. Como que a gente faz isso? A criança chega para mim para atendimento e ela tem comportamentos inadequados direto. E aí eu começo a trabalhar com ela a autorresponsabilização. Né? Que tipo, ó, você está fazendo assim, como é que tem acontecido na escola quando você age? E aí a gente, ó, mas quando você age assim, né, você tem outros ganhos. É bom, o coleguinha quer brincar com você, o coleguinha vai lhe procurar. Então a gente conversa com a escola, conversa com a pró, para que esse ambiente ele seja acolhedor para a criança e que seja de uma maneira, vai ter que aprender. Na escola não tem muita alternativa, a não ser porque tipo, existe um padrão, né? Vai ter que ir para a escola, vai ter que sentar, vai ter que fazer as atividades, vai ter... E aí a gente precisa sensibilizar essa prova, buscar alternativas, como que acolhe aquela criança para ajudá-la, a partir daquele momento, a ela adquirir, entender que é preciso ter regras e limites.
E aí a Fernanda Brandão traz aqui, ó, por que muitas crianças hoje têm dificuldade de lidar com as frustrações?
Porque o não está sendo negado, não está sendo dado, né? Não está sendo dado. E não tem jeito. A gente só aprende a lidar com o não, com a frustração, quando a gente sabe lidar com o não. O sim não ensina.
E você trouxe algo aí, até me lembrou a minha infância também, do desenho do He-Man. E é bem interessante isso, que realmente a gente tinha que esperar. É. Não tinha o que fazer. E você falou que tinha que esperar o dia quando estava na semana, porque se era na sexta, a gente tinha que esperar o fim de semana todo.
Só uma coincidência, então... só uma pergunta, dentro desse assunto. Do He-Man, o que é que você mais gostava?
Eu gostava do...
do He-Man, do gato, todo esqueleto.
Eu gostava do He-Man, né?
Mas aí o que acontece? A gente começa a perceber que essa baixa tolerância a frustrações vem exatamente porque essa realidade não está correspondendo com as expectativas da criança. Porque a criança vem na expectativa acelerada. Só que o mundo ainda não está tão acelerado.
Não.
Né? Então, o que, que ocorre? Os próprios pais achando que está fazendo bem, dá sim, sim, tá bom, faça, vamos lá, mais um pouco, mais um pouco. Porque antigamente, o nosso mais um pouco, ele tinha um prazo real.
Tinha.
É 10 minutos.
É.
Né? E muitas vezes 10 minutos passava até rápido, mas a gente tinha na dúvida até se deram os 10 minutos mesmo.
Sim,
porque depois
sim.
daquele ali, ó, agora vamos.
Sim.
Né? Então, assim, o que eu percebo é exatamente isso. As famílias hoje estão querendo... Aí a discussão, até um amigo comum também de Indy, uma discussão que a gente fez aqui com o Ângela Senna na questão da formação do superego. Né? Os pais não estão formando esse superego dessa criança. Os pais não estão dando a essa criança a real necessidade, a realidade. Então é óbvio que ele vai ter baixa tolerância.
Sim. Né?
Então, isso
Você sabe por que eu perguntei por que quem você gostava mais, ou quem te chocava mais? Porque a figura do esqueleto é uma figura que o He-Man frustrava sempre.
Uhum.
Porque ele armava tudo, o He-Man ia lá, desmontava. Aí ele sumia e dizia, eu voltarei, me frustrado.
Sim, mas voltava.
Vou voltar, porque... Mas ele tinha ali uma figura interessante, né, que era da frustração.
Sim.
Né, ele tentava sempre vir fazer as travessuras dele. Sim. Mas ele era sempre frustrado. Ele insistia, era um cara que não aprendia, que não, aqui não dá para você fazer. O He-Man tentava fazer tudo muito. E é por esse sentido da frustração que eu perguntei a você, porque eu ficava muito ligado nisso. O esqueleto era sempre frustrado.
E aí, Paulo, Franz, nossos ouvintes hoje estão fazendo nossa parte aqui, ó. Franz traz aqui, ó. Qual a melhor forma de reagir quando não gera uma crise de choros, gritos ou agressividade?
Eu oriento aos pais não fazerem absolutamente nada. Esperar. Não se corrige, não se ensina nada à criança quando ela está desregulada. A criança ela vai estar... alguns estudos apontam, né, que há uma birra da criança, se não for, né, algo direcionado a algum transtorno, alguma desorganização maior, e uma birra de uma criança devido a uma frustração, normalmente ela dura em torno de 15 minutos. E eu já fiz diversos testes em sala. Diversos, assim, para poder ver, e dura 15 minutos. E eu não faço absolutamente nada. Agora a criança parou. 5 segundos que seja, eu me aproximo. Parou, eu me aproximo e eu me ofereço. Continuou, eu me retiro. A gente precisa esperar a criança se acalmar. Não tem como querer ensinar você, a criança, ela não consegue lidar com a frustração em tempo nenhum. A criança desorganiza no shopping, você vai querer ensinar ela. Não tem como. Então, eu oriento é esperar, respirar, olhar de maneira que ela não se machuque, protegê-la, mas deixar ela chorar. Quando ela parar, que ela se acalmar, aí vai. E outra, não é com explicando demais, não, né? Porque a criança, ela não tem... Você falou mais cedo, e eu queria antes, né? Um pouquinho a questão do uso de tela, quando os pais vêm falar comigo, né? Que hoje o grande problema, meu maior desafio na terapia hoje é o excesso de uso de tela. É adoecedor, é um prognóstico péssimo. Quem trabalha na clínica hoje, no dia a dia, sabe os prejuízos que a tela está acarretando na vida das crianças. E eles vêm falar que não conseguem tirar. Aí primeiro eu pergunto quem é o adulto da relação, né? Pra poder saber quem é que manda nisso. E segundo eu sinalizo pra eles que a criança ela não sabe dos problemas que o excesso de uso de tela causa. Elas não têm noção. Elas não sabem que o uso de tela em excesso vai causar déficit de atenção. Ela não sabe que o uso de tela em excesso vai causar irritabilidade. É o sono ruim. Ela não sabe, não tem informação nenhuma. Quem tem essa informação são os adultos que cuidam dela. Então a criança ela não tem que entender responder quando ela não vai fazer uso de tela, porque ela vai. Ela só precisa fazer. Porque quem tem que velar pelo bem-estar da criança são os adultos. E aí a gente vai frustrá-la.
Eu vou te contar uma coisa interessante sobre isso. E eu fico observando. Meu neto, ele está fazendo um acompanhamento. E fazer um acompanhamento de sábado. E aí, algumas vezes, eu fui levá-lo. E encontrava várias mães lá com suas crianças esperando para ser atendida. Pois bem, você falou isso até aí, não é interessante. Porque na hora que os meninos começavam a se agitar, a brincar, pular no parque, e tá esperando atendimento e tal, mas tá esperando a horário dele, aí o que é que as mães faziam?
Celular.
A tela do celular.
A chupeta digital.
A chupeta digital, falou perfeito. E aí eu ficava se observando. E aí meu Caleb, digo, não, vamos aqui andar. Aí andava um pouquinho, ia lá no parque, voltava e fugindo. Mas ficava naquele cenário. Aí eu disse, olha, certamente vão orientar lá no cima que a tela, mas aqui está aqui. E eu já vi, mas disse, ah, mas na hora que está agitada, que eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa, a tela é a minha salvação.
Sim.
Como equacionar? Como estabelecer, como convencer os pais de que ele brincar, sentar, correr um pouquinho, subir a escada e voltar, sei lá, com o filho, inventar um outro tipo de atividade, é muito mais proveitoso do que a tela.
A sala de espera, né, ela é muito, para mim, todas as vezes que eu abro para chamar uma criança, eu olho, né, faço um... E essa é a realidade. As crianças, elas estão lá, assim, abaixadas, olhando pro celular. E os pais não conseguem retirar em um curto período de tempo. E a criança hoje está perdendo uma habilidade que é extremamente necessária para o desenvolvimento saudável dela, que é o brincar. A gente atende crianças lá na Ludens que não sabem brincar. A gente bota o brinquedo para elas brincarem, elas não sabem. Fazem uso exclusivo de tela. Dia desse eu pedi para uma mãe, para ela anotar quanto tempo a criança ficava no celular. E ela chegou lá para mim horrorizada, que ela nunca tinha parado para olhar. E ela disse que contou que o filho ficou 16 horas no celular. E aí ela disse, Mara, eu só vim perceber agora porque você pediu e eu comecei a anotar. Ela foi anotando. Ou seja, o dia tem 24 horas. Imagine, não é no sábado, menino. Então, os pais precisam criar um ambiente. Criança precisa brincar, criança precisa ir para parque, criança precisa ir para praia, criança precisa fazer coisas de criança. A criança, ela não pode perder uma habilidade que ela é necessária para ela, que é de brincar, né? A tela, ela adoece, e isso a gente está vendo o tempo todo aí, né? Estudos, retiradas de escola, porque as crianças hoje não leem um livro. Eu comecei um desafio agora na clínica para os pais darem um livro para a criança, para elas lerem. E a cada duas páginas, para eles parar e perguntar o que a criança leu, eles não vão saber, com raras exceções. Estou aguardando o resultado, elas não leem, é muito triste o que a gente vê na clínica hoje.
Rivânia está aqui dando boa noite, Camila também, parabéns pelo seu trabalho, maravilhosa. Estamos aqui também com a Xará do Reis, estava sentindo falta dela, Roberta Carla. Maravilha seu programa, parabéns por ter levado essa psicóloga tão competente. Jocineide Santos, boa noite, sou Joyce, falo de Ilhéus, Bahia, com alegria, Vimara, minha conterrânea.
Um beijo, Joyce.
Aí Roberta Carla manda aqui um abraço para Thiago Martins, Paulo Viana, e claro, um abraço especial para nosso Neilon Barbosa, que está fazendo muita falta aqui. Ítalo Souza, volto o próximo bloco com a sua pergunta. Vou abrir com ela, mas a gente vai rapidinho ali, num rápido intervalo, e já retornamos.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada. Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322
e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta aqui com vocês em mais um Vozes e Saberes para continuar aqui, porque tem muita pergunta. Hoje meu trabalho de Paulo aqui tá pequeno, as perguntas vêm dos próprios ouvintes. Que isso é o melhor cenário, viu, Elimar? É que o meu brinco, Vozes e Saberes, é porque vozes são múltiplas e é muito interessante quando a maioria das vozes vem exatamente nossos ouvintes, espectadores. Ítalo, comprometido, vamos lá. Aliamara, quais sinais de comportamentos ou emocionais os pais devem observar em uma criança para identificar precocemente a necessidade desse acompanhamento psicológico?
Normalmente, ou a criança apresenta atrasos, né, no marco do desenvolvimento dela, né, a criança precisa estar em determinado, fazendo determinadas coisas já aos 2 anos, e aí ela não faz. Quando ela apresenta atrasos no marco do desenvolvimento, já é um grande sinal, já assim, que já acende a luz dos pais. Se tiver um pouquinho maior, é a escola. A escola é que os professores parece que já nascem, já são treinados, né? Porque mãe caminha, mãe tem, né? Olha, ou algum atraso, ou a escola sinaliza, ou a criança que não se socializa, é quando apresenta algum atraso, no marco do desenvolvimento mesmo.
E é bem interessante você trazer esse marco do desenvolvimento, porque essa frase me incomoda muito. É uma frase que já falei muito aqui contra ela aqui na Voz dos Saberes, que é: cada criança tem seu tempo. É porque isso é levado de uma forma, acho que, muito solta, né? Então a gente tem ali os marcos mínimos.
Sim.
Então não pode ser normal a criança com 3 anos aponta para a água e fala água, mas aponta para o cachorro e fala água, e aponta para a comida e fala água, e o pai acha aquela água bonitinha. Não, ele vai ter o tempo dele. Não.
Não.
Observe. Então isso é muito interessante, a gente está sempre falando isso, para que a família entenda que Sim. O mínimo tem que acontecer.
Uhum,
né?
Uhum.
A diferença de uma criança para outra também existe, mas ela é mínima também.
Ela é mínima, ela não pode ser uma janela muito grande, né? Então ela...
Então isso é muito bom, até porque eu até peço desculpa para meus colegas pedagogos, que eu chamava isso de pedagogismo, mas você traz que os médicos também estão com essa ideia extremamente atrasada de dizer
não.
Cada criança tem o seu tempo. E a Lourdes fala aqui, Lourdes Lessa, que a família é fã dessa grande profissional que executa o trabalho com riqueza, a melhor do Brasil. Alguém disse que era de Salvador, Lourdes já disse que é do Brasil.
Um beijo, Lourdes, amo você.
Os limites, tá vendo? Os limites territoriais da Bahia.
Ela é suspeita.
Aí Sandra Regina bota aqui, maravilha, Mara, Fernanda Brandão, muito bom ouvir uma profissional que fala com tanta empatia e profundidade, que é fundamental também você ter empatia, você mostra isso, inclusive, quando tem empatia com a criança. Né? Eu não Sim. posso cobrar dela o que não foi ensinado a ela.
Sim.
Né? Que muitas vezes, inclusive nós, professores, até um sentido de crueldade quando a gente está cobrando o que não foi dado.
Eu sou chata em relação a isso. Eu protejo minhas crianças mesmo até...
Isso é bem interessante... principalmente para que alerte os nossos ouvintes, que alerte aí os nossos espectadores do YouTube, de entender que o não é formativo, que o não, colocar este limite, faz parte totalmente da educação,
e ter rotinas. E aí no ter rotinas a gente já foi, já voltou, porque aqui o Vozes Saberes a gente vai e volta.
Vai
assim,
e volta.
Né? E que você trouxe aí 16 horas no final de semana. No final de semana, não, no
sábado.
Dia, no sábado.
Sábado.
Né? Com o celular. Eu acho que não precisa ser matemático para entender que 16, 24 é um excesso. Né? É um turno de trabalho, tá discussão aí na Câmara e tudo. Pra... Então, turno de trabalho seria de 8. Ou seja, você está dando dois turnos de trabalho num sábado em telas. E você não quer que esse menino fique agitado, não quer que esse menino fique irritado. Então, assim, é um ponto interessante. E a tela também, o excesso de telas, não deixa de ser a falta de limite.
Com certeza, com certeza. Falta de limite, inclusive, dos pais. Porque começa por eles, né? Quando eu não consigo entender uma criança de 4, 5, 6 anos tendo um celular. Assim, sendo seu. Sabe, para que uma criança de 4 anos quer um celular? Para que uma criança de 6, 7, 8 anos quer um celular? Eu sou dessa tese e eu sou muito avessa ao uso de tela, porque eu tenho visto todos os dias na clínica, a gente não é contra a tecnologia, a gente não é contra porque veio para somar, é maravilhoso. Mas eu, para mim hoje, a campanha que a gente tem que fazer sobre o uso de tela é a mesma que se fazia antigamente quando era para o uso de cigarro. É prejudicial e a gente não tem como fechar os olhos quanto a isso. Não tem. Quando a gente orienta os pais...
O público-alvo tem que ser os pais.
Tem que ser os pais.
Porque não adianta você fazer uma campanha como essa...
Seja criança, seja jovem, seja adolescente.
Para ele, está tudo muito normalíssimo.
Sim.
É a ideia da crítica. Você tem que fazer para os adultos. Os outros adultos é que tem que entender que esse uso de tela para as crianças é extremamente perverso.
E é
perverso. Dentro da construção de saúde, né? E essa é a grande campanha que você tem que fazer direcionado com os pais. Porque já tem poder de crítica, e as crianças não.
Não, a criança ela não sabe. É, muita gente me acha como um homem, tem como radical, assim, mas não é sobre ser radical. É porque essa criança ela vai para a escola daqui a pouco, ela vai ter as demandas escolares, vem a cobrança de passar em Enem, vem a cobrança. E aí a gente vai ter uma geração de adolescentes ansiosos, né, de diversas maneiras, e eles funcionam diferente. Né? A criança, ela, quando a gente consegue conscientizar os pais, a gente tem vários exemplos, Ingrid sabe disso, de pais que decidem retirar mesmo a tela. Né? Principalmente que a gente atende crianças atípicas. Né? Quando eles retiram, é diferente. O sono é diferente. Os primeiros dias são horríveis, eu já sinalizo logo. Mas o que é que eu combino? Não, eu não quero tirar porque o celular ele me ajuda. Tá, mãe, então ele faz uso de quanto tempo de tela? 4 horas. Então vamos, criança ela não entende. Algumas crianças ela não vai entender os intervalos. Então vamos distribuir isso aí em um uso de 10 vezes ou 7 vezes. A criança vai ter a ideia de que está usando muitas vezes. Vai usar 40 minutos, nesse intervalo parou, vai fazer alguma outra coisa, passa um tempo, dá de novo, aí a criança vai achar que está melhor do que a criança ficar 4 horas na frente de um celular, de uma tela que não para nem os vídeos de 20 segundos.
Agora, Elimar, você me deu uma ideia aqui, eu até lembrar, fui pesquisar aqui, é o ministro Alexandre Padilha, atual ministro da Saúde, quem sabe botar nas caixas dos celulares, né? Uso excessivo de tela faz mal à saúde, né? Porque você traz uma analogia bem interessante, né? E por que essa criança de 6 anos, no meu ponto de vista, já tem celular? Para que ele não peça do pai, porque o pai também está viciado.
Exatamente.
E aí, uma pergunta que eu ia fazer, acabei me passando, você disse que quando abre o consultório, que você vê os meninos ali tudo de cabeça baixa, mas os adultos também estão, né?
Estão, tá todo mundo igual.
Então a criança recebe o celular aos 6 anos, aos 7 anos, para não pedir do papai, porque o papai também está no mesmo vício, da mamãe.
Dá para poder não querer que use o dele.
Exato.
O meu, todo seu aí.
Não, não é só não quebrar não, é porque o pai também está usando.
Está usando, né?
O pai também, até porque hoje as crianças sabem usar melhor do que os pais. É muito pelo contrário, quando trava, você dá para o menino destravar. Né? Pelo menos eu já fiz isso algumas vezes.
Sim, eles têm uma competência maravilhosa.
Eu queria fazer uma observação aqui rápida, que você falou aí, que você, assim, eu sou radical, Isso não é radicalização, não. Isso é um conhecimento técnico.
Sim.
Porque aí eu me lembrei que eu trabalhei numa planta petroquímica, que a gente trabalhava com um produto que ele era... Não tinha cheiro, tá certo? Não tinha cor, era um gás que matava. E aí, o procedimento era rígido, assim, ó. Você, quando for tocar nesse reator, abrir esse reator para limpeza, tem que primeiro medir o nível de... Aí, a doce ignorância fazia com que os menos esclarecidos quisessem, ah, tá bom, lá vou medir, não precisa não, não tem cheiro não. Ô, animalzinho, não é pra nem cheirar, porque isso, você não vai sentir o cheiro. Só que o gás tem a capacidade de criar um enorme mal no ser humano. Então era uma norma rígida que quem fosse pego manuseando, por exemplo, já todo aqui, que não tivesse feito as medidas, né? Inclusive tinha até câmera na área, se não fizesse as medidas adequadas, que o aparelho não mostrasse, não lavasse X vezes com água, trocasse água para depois fazer a limpeza dele interna, era demitido.
Sim, era radical,
era demissão.
E aí, como eu te disse, hoje a gente tem pouco trabalho aqui, que nossos ouvintes estão bem atentos. É, Jocinete dos Santos, sabe que é boa noite aos demais. Que programa rico de tantas informações importantes e necessárias. Parabéns. Fico feliz por estar nesse viés assertivo trazido por Mara em relação à educação do meu filho. Então, você percebe também que não é sua voz não é única. Já tem pais que seguem essa linha que já consegue detectar.
Tem, né? Muitos. Eu busco sensibilizar muito. Quando terminou a pandemia, foi assustador o quadro que a gente viu. Todo mundo era autista, não era, Ingrid? Por quê? Porque não teve vida, né? As crianças ficaram... As crianças que nasceram naquele período, é bem complicado. As crianças chegaram na clínica, todo mundo, o que a gente chama de falso positivo do TEA. Tem todas as características do TEA. Tanto que a gente teve o maior cuidado lá na Ludens de levantar qualquer hipótese diagnóstica, né? Desde que a criança não passasse, não tivesse um período de estimulação devida. Porque as crianças chegaram com atrasos na fala, com um déficit de atenção, a criança não interagia, nada. E aí, quem tinha só os sintomas que eram falso positivo, evoluíram e os que não eram, ficaram. E a gente vê muito isso hoje no uso de tela. Criança com dificuldade de socializar. Criança vai para o aniversário, as crianças, ao invés de brincar, estão todas reunidas no celular. Né? Com atraso na linguagem, com déficit de atenção, são tantas coisas assim que não tem como a gente fazer de conta que não está acontecendo, porque está aí o tempo todo. Quem está na clínica atuante todos os dias, na escola, sabe que o excesso de uso de tela hoje, para mim, é o grande mal atual para as crianças.
E ele casa também exatamente com o tema inicial do nosso programa, gente. Quando a gente fala em limites, é limite geral, é limite que é botar hora. Sim. Criança tem que ter hora para dormir, né? Criança tem que ter hora para acordar. Final de semana também, porque isso gera rotina. Mais flexível?
Sim.
Mas tem que ter. Não é porque é sábado que você pode ficar ali o sábado e domingo 20 horas, né? Agarrado no eletrônico, né? Vamos ampliar o eletrônico, também tem os videogames.
Sim, os videogames.
Né? Mas então, não dá. Então até no final de semana, onde você pode aumentar, tem um limite. E é o que eu brinco muito, assim, uma vez, eu nunca esqueço isso, eu tava no shopping com minha filha na época devia ter uns 18 anos, e aí tinha uma criança se jogando no chão, fazendo aquele escândalo, né? E eu tenho pouca paciência pra isso, eu tenho baixa tolerância pra isso. E aí eu falei com ela, fiz uma banda, graças a Deus você nunca aprontou isso comigo. Ela olhou pra mim e fez, eu tenho certeza que se eu fizesse isso, meu pai, acho que desde pequeno, você ia me largar no shopping, ia se picar, ia me deixar aqui no shopping. Com certeza me picar não, mas que eu ia me afastar, sim, eu não tenho dúvida, ia deixar ela chorando. Né? Então, disse, ainda bem que você sabe que essa vergonha não passaria. Né? Então, assim, e é algo que cada vez você vê de uma forma e você vê os pais incentivando, querendo dengar, então, ou dar.
Sim.
Então, se você dá o que a criança está pedindo, o que é que isso está ensinando para a criança? Grita, que é o que você recebe. É o código.
Sim, né? sim. A criança, ela cria um repertório.
Mas Thiago falou de algo aí muito interessante, que também tem que estar nesse viés de análise. Olha que ele disse assim, ainda bem que você sabe que eu não ia passar essa vergonha. E muitos pais cedem, e aí a criança passa a ser o controlador, né? O controlador dos pais, que ele faz a primeira, faz a segunda, os pais cedem, tem medo da vergonha, tem medo.
Sim.
E aí vira, ele passa a ser o grande comandante da situação.
E os pais o refém.
E o pai vira refém, né? Com muito medo, muitos deles com medo da vergonha.
Mas passa, é por isso que eu disse que é o código. A criança entende o quê? Ó, me jogar no chão, gritar e bater o pezinho é o código.
Mas esse código ele não foi criado no shopping.
Não.
Ele foi criado em casa. E não no shopping, ele vai reproduzir o que ele já faz no dia a dia. Quando eu quero ganhar alguma coisa, quando a gente começa a atender, quando eu começo a atender alguém que chega com a queixa de comportamentos inadequados, que se bate, se morde, bate a cabeça, No início a gente cria vínculo, né? Para a criança se sentir muito à vontade, criar uma troca. Depois eu passo a observar a criança. Aí eu começo a frustrá-la, para eu conhecer quais são os comportamentos de defesa dela de quando ela está frustrada. E eu, por isso que eu não reajo, eu conheço todos os comportamentos. Todos os comportamentos das crianças que eu atendo, eu conheço o repertório todo. Quando os pais chegam, não, isso aí eu já sei, eu quero saber como é que vocês reagiram. Porque para mim eu já sei o que é que aconteceu, sei a resposta dele e eu preciso saber como o ambiente respondeu. Porque é isso aí para mim que importa. Se a criança ela se joga no chão, se bate, a gente já sabe que ela faz isso. Então, quando a gente, o que é que a gente faz? A gente vai dessensibilizar esse comportamento. Eu vou ensinar para ela quer isso aqui. Eu vou ensinar para ela que ela pode ter isso aqui. Mas não precisa se jogar no chão, não precisa estar